Estamos apresentando Metrópole Saúde.
Deixa ele dar um gole no café aqui, já se eu pra eu dar boa tarde pra ele ficar relaxado, tranquilo, porque é a primeira vez que vem aqui no programa, pelo menos comigo, a gente tem que tratar bem, né? E ele quebrou a regra do cafezinho hoje, porque normalmente eu não ofereço café pros meus convidados, não por falta de educação, mas por outras coisas, que ontem a nossa fonoaudióloga, se tivesse aqui, ela ia com certeza me dar razão. André Dória, como vai você? Tudo bem? Prazer.
Tudo bem. Seja bem-vindo. Melhor agora aqui, na sua companhia.
Que bom, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos falar sobre compulsão por compras. Semana que vem, Natal. Então, algumas pessoas, os shoppings, as lojas, as ruas estão lotadas. Todo mundo querendo comprar. E sempre comprando e comprando aqui e acolá. A gente vai falar do Natal, depois, mas a gente vai ampliar essa pergunta para os outros meses do ano. Porque agora muita gente tem realmente a desculpa das compras do Natal. Quando a gente pode identificar que a pessoa é um comprador compulsivo ou não? Mas antes, deixa eu dar boa tarde para a Tarsila Varindo. Toda de verde, toda trabalhada para o Natal já. A reina do Papai Noel, boa tarde, querida.
Boa tarde, Dina. Boa tarde, André Dória. Boa tarde a todos.
Como é que a gente pode identificar? Como é que a pessoa pode identificar quando está extrapolando que aquela comprinha assim simples, sabe? Aquela comprinha que não é tão, digamos, tão séria, pode ser uma compulsão?
Veja, existem alguns indicativos, mas eu acho que primeiro é importante a gente começar situando um pouco que o consumo é uma marca do nosso tempo. A gente vive num mundo que as relações sociais, elas estão entremeadas, elas estão marcadas pelo consumir, né? A gente consome hoje sono, a gente consome inteligência, consome beleza, consome até amor, né? Os românticos que me perdoem, mas insights, né, de relacionamento. Então, o consumo é uma marca do nosso tempo. E esse paradoxo, ele é interessante, eu penso, porque ao mesmo tempo que você tem essa oferta de objetos, você tem, por outro lado, uma patologização quando o sujeito embarca nessa oferta e perde o prumo, digamos assim, né? Algo que é novo, que é essa, o tema que a gente está conversando aqui, a compulsão por compras. Sim. Essa é uma embalagem nova de algo antigo que é a compulsão. Já existe há muito tempo, né? Se a gente estivesse agora em 1900, a gente estaria falando de compulsão por uma outra via, não necessariamente por compras. Então, acho que é importante a gente demarcar isso. Só para ilustrar, Dina, que eu acho que essa metáfora serve bem para tentar traduzir o que eu estou querendo dizer para vocês. Recentemente, o Código Civil Brasileiro está sofrendo algumas mudanças, né? E estão tentando colocar como uma forma de punir os pais que não pagam a pensão a inserção no SPC, sim, Serviço de Proteção ao Crédito. E tem uma história muito curiosa de uma pessoa que não pagou, isso saiu em algumas revistas e tal, uma pessoa que não pagou e tirou férias de um mês para ser presa, ok? E depois voltou ao trabalho e continuou não pagando. Em que isso nos ensina? De alguma forma, aquela história de que o bolso hoje é a parte mais sensível, porque o bolso é que possibilita a capacidade de consumir. E o paradoxo, o curioso dessa história, é que o sujeito escolhe perder a liberdade de ir e vir por um mês, mas não perder, se esse projeto vingar, a liberdade de comprar. Então é importante a gente situar que a gente está num tempo marcado por algo que é por um traço que é sintomático. A gente consome. Agora a gente está consumindo informação. Quem está nos ouvindo em casa está consumindo informação. Então, só para responder a sua pergunta, a compulsão é quando o sujeito passa a perder a liberdade de fazer escolhas. Ele se torna refém. Ele sai do lugar do sujeito que faz escolhas para um lugar de objeto. Então, ao invés de consumir, ele passa a ser consumido, digamos assim, se a gente pudesse fazer uma metáfora.
Engolido, ele vai sendo engolido cada vez mais pelo prazer que sente. Porque assim, não sejamos hipócritas, é muito bom comprar.
É
muito bom comprar. A sensação de prazer de você sair às compras, e eu te digo isso porque eu já fui compulsiva durante um tempo, há muitos anos atrás. Eu contava para ele que eu tive que cortar meu cartão de crédito. E a partir daí eu falei, não uso mais. Porque as pessoas têm a ilusão de que o cartão de crédito é um salário a mais, é um dinheiro a mais. Não, não é. É o dinheiro que você vai ter que pagar um dia, uma hora. E se não pagar, vai enrolando, 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 é um fiasco. E aí aprendi a me controlar. Então eu só preciso, se eu preciso comprar, se eu vou comprar alguma coisa, eu pergunto, eu preciso de fato comprar isso? É importante, é fundamental? Já o comprador compulsivo, ele não quer saber disso. Agora, é um prazer você sair da loja com sacolas, ou então com aquela coisa que você almeja tanto, não é? É um prazer muito bom. Mas de onde é que esse prazer passa a ser, como é que ele começa a ser identificado com compulsão? Darcila Alvarinho, nossos contatos, para quem quiser também saber se está nesse processo, achando que está abafando agora no Natal, mas aí vai acabar o ano, começa um outro ano, você quer começar esse ano endividadíssima ou endividadíssimo? A escolha é sua, né?
3505-5000, nosso telefone, nosso portal metro1.com.br. Tem também o nosso WhatsApp, 981553258.
E o nosso Instagram, grupo.metrópole, Fábio Rádio, realmente está fora do ar, porque a gente está organizando algumas coisas aqui, então o nosso departamento técnico está verificando. Não se desespere, pegue o radinho convencional, aquele bom.
Logo hoje.
Vou falar, não, mas tem muita gente ouvindo a gente fora da internet, fique tranquilo. Como é que a gente pode identificar isso? Sair, de novo, eu já te perguntei isso, mas eu queria que você detalhasse, como é que a gente sai das simples compras para compulsão? Como é que isso pode ser identificado? Tem um filme que...
Delírios de Consumo de...
É um filme que...
É esse, que a mulher começa a comprar desesperadamente.
Mas tem uma novela também que passou recente, acho que ano passado, nesse ano, não sei porque eu não assisti.
Era uma delegada que comprava e enfiava tudo no armário.
Exatamente. Ela simplesmente comprava pelo prazer de comprar. A satisfação de comprar. Então, por favor... Sua palavra.
De alguma forma você respondeu. Sim.
Gente,
uma coisa.
Psicóloga agora, quase. Experiência própria, talvez.
Veja só, uma coisa é quando você quer comprar um objeto, um livro, uma roupa, um vestido que, enfim, te dá prazer, que você juntou, fez economia, que você deseja. Outra coisa é quando você perde essa capacidade de escolher e precisa comprar. No primeiro caso, dessa pessoa que escolhe o que quer comprar, é óbvio que. Dá prazer, mas no compulsivo o prazer ele é questionável, porque a pessoa é tomada por sentimentos de culpa muitas vezes depois que compra, né, compulsivamente sapatos e tudo mais. Então há uma tanto da sensação de preenchimento, de prazer, como você falou, para uma sensação de culpa muitas vezes na compulsão.
E é muito comum às vezes a gente ver as pessoas comprarem coisas, eu digo até porque eu já fiz. Comprar, não leva para casa, porque sempre tem alguém em casa, porque as pessoas da nossa casa não sabem quanto a gente ganha ou quanto a gente está gastando, elas acompanham isso. E de repente a gente começa a comprar, comprar, comprar desesperadamente, e a mãe começa a reclamar, o namorado, o pai, a gente deixa na casa da amiga, então esconde no guarda-roupa e depois alguém diz, é nova, não, é de fulano, não, eu já tenho um tempão, para justificar. E fica depois se sentindo mal com aquilo.
Uhum.
Já, comigo já aconteceu algumas vezes, e isso é péssimo.
Você escondia as compras?
Escondia.
Opa, você está virando um divã coletivo.
Mas ela sempre é um divã coletivo aqui no programa, né, Zé? Ela sempre tem um, traz um fato. A gente está tentando consertar a cabeça dela na verdade aqui na Mar.
Olha, não é barato.
É caro, então a gente tem que, né, pensar nisso.
Olha só, aproveitando essa questão, uma piada, obviamente, mas eu estava falando de, a gente consome tudo, né, consome beleza, inteligência e tal, e a gente, de alguma forma, fabrica também doenças. Né? E depois consome a cura. Claro, quando eu falo fabricar a doença, não estou menosprezando a importância que é uma compulsão. Existe a compulsão. Mas, para vocês terem uma ideia, o DSM, que é o livro de diagnóstico e estatística da Associação Psiquiátrica Americana, que de alguma forma baliza a clínica em saúde mental, especificamente a clínica psiquiátrica, na primeira edição... contava com 100 e poucas patologias. A última edição, lançada em maio de 2013, conta com 373. Oh, dentre essas patologias, né, a compulsão está lá, né? Mas a compulsão de uma forma generalizada, não a compulsão necessariamente por compras, tá? Então, a partir do momento que a gente se diagnostica como compulsivo, cada um precisa encontrar a sua solução. Claro, com ajuda profissional quando necessário. Como você falou, você mesmo se interditou, né?
Cortou
o seu cartão de crédito.
Era necessário. Era necessário porque quando você começa a se sentir prejudicado de alguma maneira, você tem que dar uma freada, não precisou ninguém me falar. Eu vi que realmente estava num processo de exagero. Porque aquela coisa assim, a gente está no final do ano, eu contava para ele também que amanhã é meu aniversário, primeira vez na minha vida, depois que eu fui mãe, que um dos meus filhos não está comigo. Então, eu estou fazendo um trabalho, sabe, tipo de organização para não transformar isso num sofrimento. Até porque eles estão muito felizes onde eles estão. Eu sou muito feliz por ser mãe deles. Mas eu tenho me dado os presentes. Porque eu já mandei os presentes deles, então eu tenho me dado uns presentes.
Uhum.
E isso é uma boa desculpa. Porque você vê uma coisa assim, mas nesse caso meu isolado não vê gente que é coisa baratinha, consciente. Mas assim, eu conheço muitas pessoas que falam assim, não, eu vou comprar essa bolsa carésima, vou me dar de presente. Divido não sei quantas parcelas, esquecendo que as parcelas ligar e que a conta tem que ser paga de alguma maneira. Então essa história, essa desculpa de que vou me dar um presente, ah, eu mereço. Eu tive meu dia estressadíssimo, tenho várias amigas que já me contam, me relatam isso. Não, vou me dar um presente, vou para o shopping, vou para a loja, vou comprar uma roupa para mim, porque eu tive um dia estressante, me dá um presente. Então qualquer desculpa você pode utilizar para se transformar numa pessoa compulsiva, ou não?
Sim, geralmente o compulsivo ele tem explicações, né, racionais para posições e posturas que muitas vezes não são da ordem do racional. É, saindo do campo da compra e passando para o da droga, é muito comum o alcoolista justificar que bebe porque está estressado, que não tem problemas, né? É muito difícil, muitas vezes, o compulsivo ter e quando eu digo compulsivo, não existem compulsivos iguais. Cada um tem uma história singular e uma, digamos assim, gênese da compulsão, né? Porque a gente tende a colocar tudo numa vala comum. Cada caso é um caso.
As compulsões, elas podem vir juntas, porque pela quantidade que você falou aí, dá até medo. Mas assim, ela pode vir uma compulsão por compra junto com outra compulsão por alguma outra coisa, ou uma coisa independe da outra, não tem nada a ver?
É possível que se transite entre esses objetos diferentes que vão saciar, digamos assim, a falta. Todos nós somos constituídos de uma falta que nos impulsiona para frente. A gente preenche com trabalho, com relacionamentos, com família, e muitas vezes com objetos, né? Então, esses objetos podem variar.
A gente pode pensar isso no acumulador, nos acumuladores, pelas pessoas que vão acumulando, não usam, nem utilizam nada, né? Vão guardando. E muitas vezes, assim, tem vários programas de TV fechada contando essas histórias, né, com pessoas lá. A prefeitura muitas vezes pede a interdição dos locais, porque quando vai olhar, ele leva um psicólogo, tal, terapeuta, quando vão olhar, sempre tem uma perda no meio do caminho. Ou uma perda emocional, uma perda por morte, ou por separação, ou o filho que saiu de casa e a pessoa começou a fazer isso. No caso da compulsão de compras, também pode ser isso, ou a pessoa foi aprendendo no decorrer da vida que comprar era muito bom?
Veja só, a perda, ela é nossa. A gente já nasce com ela e morre com ela. A gente só está completo quando morre, né? Então, a perda não necessariamente é uma justificativa para a compulsão, porque ela é constituinte nossa, né? Veja, existem grupos de compulsivos,
então,
os mais variados.
E o Kiatra está perguntando exatamente sobre isso. O senhor vai ter que colocar sua cabeça agora para funcionar.
Vamos lá, vamos.
Existe algum grupo de apoio aos consumidores compulsivos, como existe o MADA, o AA, aqui em Salvador?
Veja, existe, mas eu tenho uma certa, como é que eu posso dizer, reticência com esses grupos. Por quê? Porque geralmente as pessoas acabam sendo identificadas por um nome comum a todos. Sou compulsivo. Pá, aí tem um carimbo. E esse carimbo muitas vezes desimplica a pessoa no seu processo. Então acaba servindo de justificativa. Olha, eu comprei demais porque eu sou compulsivo. Então é uma faca de dois gumes aqui, para usar uma expressão vulgar, mas existe. E eu fiquei até curioso em pesquisar, existe um grupo chamado Devedores Anônimos.
É. Eu já vi na internet também.
Então, esses devedores anônimos se organizam numa lógica muito parecida com os alcoólicos anônimos, assim como as mulheres que amam demais. Né? Perceba que o objeto da compulsão, ele pode variar. Pode ser uma pessoa, pode ser droga, pode ser compras.
Pode ser sexo,
enfim. É, varia.
Esses compulsivos, na verdade, eles criam necessidades para atingir o objeto que eles querem? Ah, passa numa loja e tem lá. Eu tenho 300 jeans em casa, mas aquela tem uma linha diferente. Ai, mas eu preciso dessa porque combina com tal coisa. Isso é uma característica de quem é compulsivo?
Veja, a gente já, volto a dizer, nasce com necessidades e morre com necessidades. Mas hoje a gente vive num mundo onde a oferta de objetos para suprir essas necessidades, as ofertas são inflacionadas. Você tem quase tudo à disposição para consumo.
O tempo inteiro, né? Em vários veículos ofertando isso.
Sim, sim. Então, na verdade, acho que meio que junta aí as duas coisas. Nós somos constituídos por uma falta que nos impulsiona para a vida, e existe um mundo hoje recheado de objetos, de gadgets, enfim. Eu estou vendo, a gente está conversando, você está com o seu celular, eu estou com o meu aqui, todo mundo com o seu celular.
O objeto de consumo da maioria das pessoas, né? Aquele celular top que saiu, eu quero, eu preciso, necessito dele, eu vou batalhar para me dar de presente. Uhum. Já vi muita gente falando isso, inclusive.
Pois é. E a pergunta que eu me faço é, o que é que a gente... ao que a gente está compulsivo? Ao aparelho ou ao que ele proporciona, que é esse link full time, o tempo inteiro, sem nenhum tipo de interdição, né? As pessoas mandam mensagens para você no sábado, domingo, enfim, a gente está o tempo inteiro hiperconectado, então, de alguma forma, virou um apêndice, né? Virou um apêndice.
E quando você sai?
Isso não é ruim.
Quando
isso
você
não
sai
é ruim. A tecnologia não pode ser, a ferramenta não pode ser demonizada. A gente não avançou cientificamente para, né, à toa. Mas a questão é o uso que nós fazemos dessa ferramenta. Só para citar o caso do celular, né?
E tem essa também já, que é uma compulsão, já existe, e tem um nome estranho que eu esqueci agora. Como é que é o nome?
Veja, são 374, tem doença para tudo que você imaginar.
Não, para quem é compulsivo por celular, que não vive sem celular de maneira nenhuma.
É uma adicção.
Pesquisa aí, Tarsila, na internet, que tem um negócio do nome aí. Mas aí, só para pegar o teu gancho da internet, que quando nós não tínhamos WhatsApp, não tínhamos tantas redes sociais, não tínhamos tantas essas informações todas, a gente não ficava sem.
Uhum.
Então, eu acho que é um exercício sair sem celular. Se você sai sem celular, a pessoa fala assim, você está sem celular? Como? Ah, mas aí, antigamente, você queria falar comigo, você não esperava.
Uhum.
Por que que tu tem que ser respondido na mesma hora? Se você não responde, alguém já fala assim, nossa, aconteceu alguma coisa, porque André não me respondeu agora. Então, André, você não pode simplesmente não querer responder.
Uhum.
Não querer ficar à vontade, livre, sem estresse, sim.
E aí você toca no ponto que eu acho que é fundamental. O nosso imaginário vai a mil. Quando você oferta esse tipo de possibilidade do contato imediato, quando a pessoa não responde, você acabou de citar, poxa, André não quis me responder, o que é que está acontecendo? Ou seja, o imaginário nosso, ele não é domado.
Antes que você fale alguma coisa, eu estou falando com meu filho que mora em Viena, então a gente tem 4 horas de diferença. Ele me mandou a mensagem, por isso que eu estava respondendo.
Então, tá vendo? Olha aí.
Mas aí é uma coisa imediata, é filho, né? Então, uhum, filho é realmente mais imediatista, assim. Agora, essas compulsões são realmente de enlouquecer quem está próximo. Porque a pessoa pode achar, de repente, que está tudo bem com ela, que não tem problema nenhum. Mas quem está próximo tem reclamações. Por exemplo, uma pessoa que é casada com a outra, quer chegar em casa, quer ver a pessoa, e é preocupada em sair para comprar, ou ele está preocupado em sair para comprar. Porque a gente está falando de mulher, mas eu conheço muitos homens que são...
Sim, isso não é uma questão de gênero.
Não tem. São muito compulsivos, assim, né? Então, essa coisa de, porque o homem vai comprar, a mulher compra por vaidade, o homem não. Não, compra por vaidade, compra também por falta de não tão necessidade. Agora, isso pode atrapalhar numa relação entre duas pessoas, casamento e tudo mais?
Depende da relação. Né? Se o outro é parceiro sintomático, digamos assim, isso pode ser até a salvação de uma relação. Quando um casal não se tolera mais, se a mulher vai sair para comprar, isso pode ser um alívio. Mas obviamente que a partir do momento que há prejuízos, né, na vida da pessoa, é importante estar atento.
Como é que é o nome, Tarsila?
Nomofobia.
Pois bem, nomes a gente tem aí para consumir vários.
Essa nomofobia aí é que agora virou a palavra da moda.
Uhum, né? Aprendi
então,
essa.
Exatamente, nomofobia. Você não pode ficar de maneira nenhuma sem teu celular, que você começa a ter problemas sérios.
Olha, eu acabei de receber, para ilustrar isso aqui, um WhatsApp de uma pessoa me dizendo, olha, o nome disso é nomofobia.
Tá vendo?
Né?
A informação...
Então... Eu confesso que...
ouvindo, vai e já responde, né?
Ainda essa semana eu estava conversando com uma amiga exatamente sobre isso, esse consumo exagerado que a gente tem hoje e que a gente consome no sentido de comprar, mas a gente não consome de verdade aquilo que a gente compra.
Uhum.
Porque a gente usa uma vez, duas, aí enjoa. Não, já está repetido. E vira lixo.
Uhum.
Muito rápido. E aí a gente já vem com outro problema. O que fazer? Como se libertar disso? Porque não utiliza e também não joga fora, não doa, não faz. A gente acaba ficando com um monte de coisa sem saber, às vezes se sente mal. Porque para que eu comprei isso? É uma relação muito estranha e que eu conversando com ela, eu estava conversando com a minha irmã sobre isso um dia desse, ela arrumando o guarda-roupa e ela teve essa mesma sensação, porque parece que é um ciclo vicioso.
Você olha e diz que não tem nada, quando você, na verdade, tem muita coisa.
É, e a gente simplesmente não consumiu aquilo que a gente comprou.
Você tocou num ponto importantíssimo, consumir o que comprou. É, uma propaganda eu vi recentemente na TV, um cara estava numa D20, numa dessas caminhonetes, ele atola. E aí passa ele triste, aí passa um outro cara com uma caminhonete melhor, com uma mulher bonita do lado, e o slogan, atolar é sofrer, né? Então, o sujeito, quando compra outra caminhonete, ele está junto também trazendo em tese aquela mulher bonita, a potência do carro. A gente nunca consome o que compra, eu concordo com você.
Agora, no cigarro, por exemplo, as propagandas de cigarro que tinham antigamente, né, no passado... Era liberdade, prazer, satisfação, como os carros hoje, é movimento, é, né, velocidade, é você ultrapassar obstáculos, quando na verdade a gente sabe que a história é bem diferente, né?
Uhum.
Muito mais embaixo o buraco, o problema é muito complicado. Agora, a fase que a Tarsila falou de você chegar em casa, olhar, tem muita coisa e dizer de repente eu não tenho nada, é aquela da pessoa ter o prazer de comprar na hora, mas depois se arrepender. É pior?
É, chega um momento que a pessoa perde, inclusive, o prazer de comprar. Ela, como eu falei, vira um tanto quanto escrava desse movimento de comprar. Não é mais uma questão do desejo, mas é uma questão...
Seria tipo cleptomania, não? Não uma coisa diferente da outra?
É, não, são coisas diferentes.
Não, sim. Tu compras porque, até porque você está roubando, né? Você está furtando alguma coisa de alguém. Mas eu falo assim, na história
não deixa de ter um fundo...
Do sentimento que você tem. Do prazer, do sentimento, porque muita gente... Vai, faz e depois se arrepende. Mas aí não conseguiu não fazer aquilo. Eu só lembrei da cleptomania porque tem uma amiga que estava me contando uma história hoje, até coincidentemente de manhã, e falando que ela conhece um homem que a família inteira sabe e fala assim, olha, não deixe nada perto porque ele vai e pega, né? E depois a pessoa sempre acaba sofrendo, mas não tem coragem de devolver.
Uhum.
Porque sofre, na hora tem um prazer, mas depois não tem coragem de devolver. Eu só fiz essa comparação, mesmo sabendo que são problemas completamente diferentes, para ver se tem alguma relaçãozinha, assim, tipo, do prazer e depois do arrependimento.
Do prazer e do arrependimento, sim. Né? Como se naquele momento houvesse a posse do objeto importante e depois esse objeto se perde. Ele perde a função, é só naquele momento.
Sim.
Há algo, sim, de compulsivo nesse processo de cleptomania. E volto a dizer, cada caso é um caso. Quando a gente fala cleptomania, quando a gente fala... Nomofobia?
Nomofobia.
Como se todo mundo fosse igual. E não é. Eu quero...
Fobia é mesmo, né? Cadeia. Nomo seria o quê? O medo de ficar sem?
É, vamos ver aí, né?
Menino. O psiquiatra afirma que a nomofobia causa ansiedade e sofrimento. Há determinados casos em que se pode chegar a uma sensação de pânico por não poder se comunicar pelo celular. Surgem angústia, dores de estômago, agitação, tonturas, suor... A aceleração dos batimentos cardíacos, entre outros.
Se percebe que é muito parecido com a síndrome de abstinência de uma droga, né? Tremedeira, suor, calafrios. Então, veja que a questão da dependência não é só química, porque o sujeito não está injetando o celular na veia. Tem aspectos psicológicos aí que precisam ser vistos. Você descreveu uma síndrome de abstinência, percebeu?
Não, percebi. Que loucura, viu?
Se fala muito hoje em dependência sem substância. As pessoas se tornam dependentes sem necessariamente haver a substância que antes, né, marcava o que era uma dependência, como a droga, a cocaína, álcool, cigarro, enfim.
Agora, uma pessoa que ela já começa a perceber por ela mesmo que ela crie as necessidades, que invente mil desculpas para comprar... como é que ela, quando ela chega nesse ponto, e agora, o que é que eu faço? Compro ou não compro? Existem mecanismos assim, fora deixar o cartão de crédito em casa. Porque todo mundo fala, deixa o cartão de crédito em casa. Mas, ainda assim, com o cartão de crédito, com as suas possibilidades de compra em mãos, você tem como criar mecanismos para evitar esse consumo?
A solução, volto a dizer, é individual. Cada um vai buscar a forma de se interditar. Em casos extremos, a pessoa pede a crítica. E isso vem de fora. A crítica vem de fora, né? No caso da Dina, ela se interditou bloqueando o cartão dela. Então, você, o fato de já começar a ter dúvidas já é um bom começo. Que a pessoa, quando começa a duvidar, compra ou não compra, significa que ela não está tão alienada ao processo, ela já começa a pensar criticamente sobre esse processo, e isso eu acho que é um bom começo.
Já é aquela luzinha no fim do túnel.
Sim.
De repente pode ser.
É um começo.
Pois é. Tem giro?
Tem
informações importantes?
Importantíssimas sobre Zika vírus.
Exatamente. Olha, depois do intervalo comercial, eu volto conversando, nós voltamos com a Andrea Doria, que é psicólogo, falando sobre consumidores compulsivos, compradores compulsivos. Não...
Estamos apresentando Metrópole Saúde.
De volta, hoje a gente está conversando, Tarsila Barino, com quem, que é um tema que você gosta, porque Tarsila agora vai depois contar umas novidades para vocês a respeito de... não comprar, de compulsão e tudo mais. Com quem estamos conversando?
André Doria, psicólogo, está falando sobre compulsão por compras.
E a boa notícia que acabei de saber aqui no intervalo, não posso falar, mas um beijo para a esposa dele, que é uma pessoa que eu gosto muito. Pronto. Ah, já falei, um beijo para a esposa somente, e mais nada, tá? Tarsila Barino, no bloco anterior eu prometi que a gente ia falar a respeito de um telefone, para que as pessoas pudessem ter informações sobre microcefalia, mas a pessoa que ia conversar com a gente, ela não pode, a Luciana Peixoto, que é diretora de atenção à saúde da Prefeitura Municipal de Salvador, ela está em reunião. Então, o telefone, qual é para essa central, para você tirar dúvidas, você que está grávida, preocupada, para ver se de repente você vai ter algum problema ou não, de repente, na dúvida, ou vai engravidar. Funciona de 8 da manhã às 5 horas da tarde, ou seja, dá tempo de você ligar ainda, o telefone qualquer?
3202-1297, 3202-1297, das 8 às 17 horas. Você pode ligar e tirar suas dúvidas.
Essa central foi criada ontem para exatamente tirar das dúvidas gestantes sobre microcefalia. Então, através desse telefone, a população pode saber mais sobre a doença, questionar possíveis sintomas, com uma equipe composta por profissionais de saúde da própria rede municipal, como médicos, enfermeiros, enfim, toda a turma aí.
E é de segunda a sexta-feira, então não adianta ligar no sábado, no domingo, que não vai atender. Segunda a sexta, das 8 às 17 horas.
Aqui, olha, Elita Maria faz uma pergunta. Elita, quer que eu faça uma tradução para você?
Não, já
olha, daqui a pouco
aqui
tem a doutora Gilda Fux no Jornal da Cidade, segunda edição, enquanto você se organiza.
A relação de ser comprador compulsivo com as redes sociais, porque vi num contato da minha rede que ele criou o hábito de fotografar os looks do dia dela. Porém, já chegou a um ponto de fotografar até do provador de loja para mostrar com roupas novas. Isso pode ser elogio para chamar a atenção?
Ela pede para você explicar isso.
Veja, não dá para explicar sem conhecer o caso e tal. Mas o que é curioso é que o rol, como eu falei, dos objetos que estão... No fim de uma compulsão é variado. Se eu não me engano, ela fala aí de roupas no guarda-roupa. O cara
não, do provador. Ela vai para as lojas com o provador e tira fotos.
De repente tem compra
de looks.
Então.
Mas já criou a compulsão de se mostrar. Uhum. Aí é outra história. Eu acho que ela está falando da compulsão exatamente da pessoa ficar se mostrando o tempo inteiro, né?
E aí vem um apelo que é um apelo do nosso tempo, né? As redes sociais, o que são a não ser nos mostrarmos de alguma forma, né? A rede social, o nome já traduz. Não existe rede social do sujeito sozinho. Então, o apelo a se mostrar ao narcisismo é algo que também é marca do nosso tempo. E quando você tem duas marcas tão claras quanto o narcisismo e o consumismo, né, o rol das compulsões vai ser quase que muitas vezes poético, como alguém que vira uma compulsiva por bater foto em provador de loja. Então, o repertório é vasto. Porque a oferta é vasta.
Deixa eu te perguntar uma coisa com relação a você ensinar teus filhos, ou quem você cria, de repente, netos e tudo mais, sobre o consumismo. exacerbado. Então, você tira nota boa, você dá um presente ou dá um dinheiro para a pessoa comprar um... E no final do ano tem muito disso, né? Porque aí passou de ano, não é obrigação. Na minha época, ó, minha época é demais. Você também, no teu era obrigação você passar de ano.
Hoje não fez dia, mais do que a obrigação.
Não fez mais. A minha resposta era, mãe, passei. Não fez mais do que a tua obrigação. Então, a minha obrigação eu fazia. Só que tem um lado também de você ver teus pais, sua mãe, teus avós, a pessoa que te cria, comprando, te dando presente. Isso também não pode transformar a pessoa numa pessoa compulsiva por compras?
É, não seria algo contagioso, né? Mas talvez fosse contagiante, vamos dizer assim, para usar uma expressão mais vulgar. Mas para você ver como não existe uma receita pronta, mas é algo curioso, o Jorge Maltner, né? Tem uma filha muito famosa e talentosa chamada Mamote, né?
Sim.
E na adolescência, exato. É, ela, eu ouvi uma entrevista dela em que ela dizia que o pai, quando ela era adolescente, pagava para que ela lesse determinados livros. Quanto mais grosso o livro, quanto mais volumoso, maior o valor. E hoje ela fala que isso foi algo que naquele momento ela estranhou muito, mas que deu para ela um repertório cultural grande. Agora, óbvio que isso não serve como receita, é no caso a caso. O que eu estou querendo te dizer é que quando você fala do contágio da compulsão, né, não é uma doença contagiosa, mas eu costumo pensar no caminho inverso. É possível sim estimular os filhos para algo que seja, que o alargue intelectualmente, culturalmente, mas isso vai no caso a caso. No caso da Amora funcionou assim, mas não funcionaria contra a pessoa. É só um exemplo do quanto a gente precisa ser criativo, né, no processo de educação. Educar criança requer paciência, principalmente das crianças.
Porque assim, muitas crianças ganham mesadas, né? Não todas, claro, porque quem é mais abastado ganha. Mas, enfim, como lidar com isso? Como é que você pode? Porque é um trabalho muito grande. Você dar mesada, dar em dinheiro para uma criança, para um adolescente, que não tem muita noção ainda do que realmente vale o que você está comprando, porque tem isso de você não saber o valor do que você está comprando. Porque até então você recebeu de graça. Só que quando você vai ficando adulto, você vai tendo que ter esse dinheiro e você vai ter que arcar com as consequências do que você gasta ou não.
É.
E muitas pessoas não conseguem enxergar isso, porque vem de lá ganhando e acha que vão continuar ganhando.
Mas aí vem o outro lado, que é quando você tira, quando você passa a cobrar da criança, não só dar do adolescente, mas cobrar, enfim, algo que aconteceu, perdeu o ano, foi para a recuperação, descontar da mesada.
Sim.
Mais do que dar a mesada, muitas vezes é um processo mais interessante, eu penso. Porque não é só o dar, né? A administração e o valor passa muito por isso.
Fala, Tassi. A gente tem um outro exemplo também de... Eu conheço uma pessoa que é muito triste, está sempre melancólica, reclama de tudo da vida. Mas se você chamar essa pessoa para comprar, ela fica numa felicidade.
Essa menina vai romper a relação com Tarsila. Porque Tarsila já citou outro exemplo aqui uma vez. Parecido.
É, mas não é a mesma pessoa,
ah,
não.
Ah, sim.
Mas...
Zé que me chamou a atenção.
Comprar é o que chama feliz. Como... O que acontece com uma pessoa assim?
Aí, Tarsila, volto àquela velha questão. Não conheço a pessoa, mas muitos casos a compulsão esconde uma depressão, né? Esconde uma depressão, uma pessoa está melancólica, como você falou, e existe um transtorno psiquiátrico chamado transtorno bipolar, onde a pessoa oscila entre episódios de mania, que é uma euforia, a pessoa fica muito acelerada, compra, e de depressão. Mas existem pessoas depressivas ou que estão deprimidas que compram, né? Por isso que tem que ser no caso a caso. Você mesmo falou, a sua amiga, ela tem um quadro melancólico, é triste, só se anima quando compra, né? Então perceba que o diagnóstico, a avaliação precisa ser cuidadosa, cautelosa. A gente não pode classificar sem conhecer a pessoa, né?
Mas existem regrinhas assim para você? Eu te perguntei isso no começo do programa, de identificar se a pessoa já passou do limite e já está realmente compulsiva, precisa de tratamento. A pessoa pode identificar isso ou tem que ter terceiro, uma pessoa de fora para poder ajudar nessa...
Olha, a clínica ensina que a boa parte dos casos, esse senso crítico vem de fora, tá? É o parceiro, é o filho, é o pai, que ensina precisa. Muita gente chega ao consultório dizendo, ah, vim porque fulano me disse que eu estou compulsivo, eu tenho que tratar isso. Então, a maioria dos casos vem de fora.
Cláudia na 2. Zé, agora a gente conseguiu organizar aqui o baba. Oi, Cláudia.
Boa tarde, Dina. Tudo
Boa
bem?
Tarde, querida. Tudo ótimo.
O tema eu achei assim muito interessante sobre todos os aspectos. E vocês falaram um pouco sobre as crianças, como é complicado, né? Também educar nesse sentido do não consumismo. Nesse momento, eu estou com uma situação em casa que meu filho foi assaltado. Em 6 meses, ele perdeu 2 smartphones. E agora, e aí ele ficou muito triste, lógico. A gente também, tudo. Ele disse, agora eu não quero telefone, não quero smartphone. Eu prefiro um computador, eu quero um computador melhor do que eu tenho. E tudo mais. E aí ele comprou de R$ 1.900.
Opa!
Pois bem. E aí, ele tem 14 anos. E eu, filho, você... Não é assim. Meu primeiro computador eu comprei... Com quase 30 anos de idade, eu comprei um notebook recentemente, foi muito mais barato. Mas o dele tem que ser top de linha, tem que ser com uma série de configurações que eles até usam mais do que a gente, porque a gente usa para trabalho, eu faço curso, alguns cursos de pós-graduação e tudo mais, então eu uso para estudar. E aí a gente tem que colocar para eles... Qual é a necessidade e o custo disso? Porque senão eles acham que é tudo muito fácil. Porque nós pais, a gente também, de uma certa forma, tende a fazer com que seu filho tenha as coisas o melhor possível. Eu sou uma pessoa de média classe baixa, batalhadora e tudo mais. E ele vê isso, né? Ele vê, eu sempre estou mostrando para ele que a gente não tem as coisas de graça. Precisa trabalho, precisa dificuldade, digo, você não tem renda. Da mesma forma, eu quero o celular com conta por causa da internet. Não, você usa a internet em casa e usa a internet quando for possível. A internet do seu celular tem que ser pré-paga, porque você não tem renda, você não pode ter.
Quando tiver o dinheiro dele, ele pode fazer o que ele quiser, né? E aí, o que você acha sobre o filho da Cláudia, André?
Olha, eu acho que o filho da Cláudia, ele é meio que um retrato do filho, dos filhos de classe média. A gente está numa sociedade hoje em que a violência está aí. E o que eu penso é até que ponto não estamos barganhando, né? Escondendo ou mascarando uma situação que é real e que a gente tem que saber. Ele está trocando uma coisa pela outra. Ah, eu perdi o celular, então me dá um computador. Né? É preciso pensar um pouco sobre esse processo. Até que ponto a gente não está... mascarando uma questão que é real. A gente vive numa sociedade hoje, infelizmente, em que os índices de violência são altos, né?
Olha aqui, o Adson diz que quando ele briga com a esposa dele, que ele só pensa em um shopping comprar. Um beijo, Adson. Obrigada, viu? E um beijo também para a Iracema aqui, querida. Um beijo. E no dia 19, que bom que você também vai fazer aniversário. Aí o homem dizendo que também vai às compras, né? Quer dizer, aquela história, não é só mulher.
Exato.
Não tem gênero, qualquer pessoa pode ir. Agora, o que Cláudia colocou é importante que sirva de exemplo para outras pessoas também. Ela está tentando ter um diálogo com o filho dela, explicando, olha, não é assim, não é tão fácil, compreenda. E não comprar só para não deixar o filho, porque aí você vicia o filho a não saber receber não. E a gente tem que ensinar os nossos filhos, a gente tem que aprender todo dia a receber não.
Uhum.
Porque não é só uma palavra, não é o fim do mundo, né?
E é fundamental.
Perfeitamente, Dina.
Estava distraída aqui,
não,
pensando.
Eu estava prestando atenção exatamente nisso, porque quando você não aprende a escutar não, chega uma hora que você vai ter que escutar e vai ser muito mais doloroso.
Pois é, então a gente tem que aprender não desde sempre. André, adorei te conhecer, muito obrigada. Viu? Uma hora passar rapidinho, não passou? Deixei você tomar café e tudo mais? Pronto, vai virar freguês da gente.
Privilégio.
Feliz Natal para você e
para
a família, tá?
Obrigada.
Você
também. Obrigada,
prazer te conhecer. Tarsila, meu amor, doutora Gilda Fux está vindo com tudo e não está prosa. Já está aqui para o Jornal da Cidade, segunda edição, daqui a pouquinho. Um beijo para você e uma ótima terça.
Até amanhã.
Um beijo para vocês e até amanhã às 10 no Metrópole Gourmet. Tchau.